Mais uma temporada do Leadercast. Essa aqui é a 11ª. Desta vez são 16 episódios, mais de 24 horas de conteúdo sobre empreendedorismo e liderança com quem coloca a mão na massa. Prepare-se para conhecer o elenco. Posso entrar? Não importa quem seja, bom dia, boa tarde, boa noite. Este é o Café Brasil, eu sou o Luciano Pires.
Olha, já vai começar o programa.
Não quero ser um cocotó.
A dança da garrafa é muito bacana.
Não quero ser um cocotó.
Vem comigo ver que é legal pra chuchu.
Não quero ser um cocotó.
Pintinho amarelinho junto com o glu-glu.
E quem vai levar o e-book Me Engana Que Eu Gosto é o William.
Bom dia, boa tarde, boa noite, Luciano. Luciano, o que foi esse Leadercast com o Pascoal? Animal, sensacional, sem preparação, cara. Acabei de ouvir, vou ter que ouvir de novo porque o programa foi pesado. Fui ouvir só porque era o Pompeu, Pompilho Pomposo do Castelo Rá-Tim-Bum e tive, foi uma puta aula de vida. Que aula que vocês deram de vida, de solução de problema, de tudo. Porra, cara, agora vocês deixaram aqui com uma bomba que eu vou ter que ouvir o programa de novo mais umas 3 vezes pra ver se eu consigo resolver os problemas que existem no meu caminho e traçar uma história que eu não sei onde que vai dar, mas eu sei que vocês estão me ajudando muito. Você arrebenta, cara. E contribuir com a confraria, os 10 reais todo mês, puta, cara, são os 10 reais mais bem investidos. O preço é 10 reais, mas o valor é de 1 milhão de reais todo mês. Muito obrigado, Luciano, por esse conteúdo. Que o cafezinho tenha vida longa, que você tenha aí mais 60 anos de muita saúde para produzir muito conteúdo e inspirar muitas pessoas. Um forte abraço.
Pois é, William, eu fico fascinado com a forma como cada programa impacta as pessoas, viu? A gente nunca sabe qual será a palavra, a história, o comentário que atingirá a pessoa certa no momento certo. Programas que uns acham chatos, outros acham maravilhosos, e essa é a riqueza da vida, sabe? Temos é de ter a sapiência de perceber que nessa multiplicidade está o valor. Isso é que é tolerância e diversidade.
Arranjei uma namorada na banda do norte. A menina era de morte e era bonitinha. Me disse se quiser fazer amor com ela, você tem que arranjar também a camisinha.
Muito bem, o William receberá um kit DKT, recheado de produtos Prudence, como géis lubrificantes e preservativos masculinos. Basta enviar o seu endereço para contato@lucianopires.com.br. A DKT é mais que uma empresa, é uma causa. Distribui as marcas Prudence, Sutra e Andalan, contemplando a maior linha de camisinhas do mercado, além de outros produtos como anticonceptivos intrauterinos, géis lubrificantes, estimuladores, coletor menstrual descartável e lenços umedecidos. Mas esses são só os produtos, cara. A causa é muito maior. A causa é reverter grande parte de seus lucros para projetos nas regiões mais carentes do planeta, evitando assim a gravidez indesejada, infecções sexualmente transmissíveis e a AIDS. Ao comprar um produto Prudence, Sutra ou Andalan, você está ajudando nessa missão. facebook.com/DKT Brasil. Vamos lá então. Olá lá, na hora de empreender no amor, qual é a decisão mais importante?
Ora essa, usar Prudence.
E o Café Brasil Premium, a nossa Netflix do conhecimento, continua naquela nobre missão, ajudar você a ampliar o seu repertório, a encontrar o tema certo, com a abordagem certa, no momento certo, para poder tomar as melhores decisões no seu dia a dia. Você duvida, hein? Olha aqui, ó. Acesse cafedegraça.com e você poderá experimentar o prêmio por 1 mês sem pagar. De novo, cafedegraça.com. Faça uma degustação do cafebrasilpremium.com.br. O conteúdo é extra forte. Muito bem, vamos entrando então no quarto ano do Leadercast. Cara, são 4 anos. E com essa temporada aqui serão 155 programas, quase 300 horas de conteúdo, conversando com 153 pessoas que de alguma forma fazem acontecer. Eu acho que já construímos um acervo para ser analisado pelos historiadores lá no futuro, cara, que entenderão como é que era fazer negócios no Brasil no começo do milênio. Vamos então ao elenco da temporada 11. No programa 140, recebemos Carlos Nepomuceno, doutor em ciência da informação, jornalista, escritor e consultor especializado em estratégia no mundo digital. Mas, acima de tudo, um provocador, interessado em estudar o impacto da internet na sociedade, ampliando o pensamento bimodal. Bimodal, cara? É, você ficou curioso? Então ouça.
Para mim, a grande novidade que a gente tem com a chegada da internet é a chegada de um novo modelo administrativo. Esse novo modelo administrativo surge a partir de uma nova linguagem. Que linguagem é essa? É a linguagem dos rastros. Então, analisando as mudanças de mídia ao longo do tempo, que é a ciência que a gente desenvolveu, a antropologia cognitiva, a gente vai perceber que vão chegando novas linguagens e essas novas linguagens vão permitindo que a gente consiga quebrar determinado limite e ir para outro. Então, se eu comparar a cooperativa de táxi com Uber, a cooperativa de táxi tem uma linguagem, que é uma linguagem baseada na oralidade e na escrita. Então, tudo que acontece ali tem que ser, vai rolar através de carta ou voz. E-mail, qualquer coisa vai ser. Não gostei de tal motorista, vai para o diretor analisa, toma uma decisão e tudo vai. Eu quero um táxi, não sei o quê, aí liga, não sei o quê. Tudo é voz e tudo é texto. Então, era a limitação do modelo de administração que a gente está chamando de gestão. Para mim, gestão e administração não são sinônimos. Beleza. Aí, quando a gente fala de
Uber,
aquilo é curadoria. Não tem gerente, não precisa ter gerente, e eu uso uma nova linguagem. Qual é a nova linguagem que o Uber usa? É uma linguagem dos rastros.
No programa 141 temos Ronaldo Lira, procurador do Ministério Público do Trabalho. Uma conversa que mudará a forma como você vê o Ministério Público, mostrando como uma visão humanitária pode fazer com que a mão peluda do Estado impacte de forma positiva nas vidas de todos nós. Olha, é um programa fascinante.
Ah, o garçom trabalha sem salário fixo, trabalha por gorjeta. Só que as pessoas esquecem que os Estados Unidos pagam 7 vezes mais valor da hora de trabalho. Se você for perguntar nos Estados Unidos quem tem uma empregada doméstica, é completamente diferente do Brasil. Porque uma empregada doméstica lá tem um valor,
sim,
econômico muito maior. E é por isso que ela compra casa, e é por isso que ela compra carro. Ou seja, se a gente tivesse num país que os trabalhadores ganhassem algo para ter bens de consumo, nós não precisaríamos ter uma legislação absurdamente grande com um penduricalhos que não acabou mais no Lirite, para no final do mês ele receber 1.000 e poucos reais. Vou te dar um exemplo. Se a gente vamos para o corte de cana. Os trabalhadores ganham por produção. E é óbvio, se ele não atingir a produção, ele tem que ganhar um salário mínimo, né? Porque ninguém pode oficialmente ganhar menos que isso. Mas se você pegar um trabalhador que corta 15, 20 toneladas de cana por dia, quanto que ele vai ganhar de salário no final do mês? Menos de R$2.000.
Sim.
De 1.500, 1.600, 1.000. Para cortar. Agora, para o cara cortar 20 toneladas de cana por dia, isso é um suicídio antecipado.
No programa 142, recebemos Marcelo Pimenta. Pimenta é um facilitador da inovação, um inquieto provocador, professor de inovação na Escola Superior de Propaganda e Marketing e fundador de um programa inovador chamado Protagonistas.
É difícil, é, né? E tu tem que entender que é difícil, porque há ali na Água Fria, que eu passo quando eu venho, né, de Mariporã, onde eu moro, para São Paulo, para dar aula, para vir para cá, para etc. Eu passo, tem um monte de aluga-se, né? A empresa mais... maior filial do mundo, do Brasil, é a Lux. Né? E o povo, é a Dilma, não sei o quê. Cara, na verdade, existem sim componentes econômicos, macropolíticos, mas é principalmente uma falta de percepção de que o mundo mudou muito, sabe? Então, por exemplo, tu tem uma loja multimarca. Cara, tem uma loja multimarca de roupas, é uma coisa, é um herói. O cara tem que ser um herói, porque ele tem a Dafit, ele tem o AliExpress, ele tem entregando camiseta polo pra ele a R$20 na casa dele, sem frete. Uhum. Tudo bem que ele tem que esperar um tempo pra... Mas ele tem. Se ele quiser, ele compra daqui. Ele tem... O consumidor, ele tem muitas opções. Quer dizer, é importante que a empresa perceba essa questão de estar direcionada pro cliente. Se ela percebe... Isso... É aí como você falou, ou tem que ser o dono, ou tem que ser o acionista, ou tem que ser o presidente, ou tem que ser, às vezes, os funcionários.
No Lidercast 143 temos Doug Alvoroçado. Olha, esse alvoroçado não é nome, não, é adjetivo, cara. Ele é um professor, intérprete de Libras, um ativista pela inclusão social através da tecnologia. É uma história fascinante de alguém que sai lá da periferia para causar impacto em toda a sociedade.
Tem uma coisa que a gente parou de ser consumidor e começou a ser produtor.
Sim.
Então nós vivemos essa mudança, estamos vivendo essa mudança. Então a escola, eu não recebo livro tal, X, tal, maravilhoso. Mas aí, o material, o conteúdo está posto na internet.
Uhum.
Então, quer dizer, eu pego aquele material e começo a produzir coisa. E o meu mote agora é isso, cara. Eu não quero ser o professor que ensina, eu quero ser o professor que produz conteúdo, conhecimento.
Sim.
Que o cara que produz conhecimento, ele está aprendendo, ele está ensinando, ele está usando, ele está fazendo. Então, a gente não sai só do Rio, eixo Rio-São Paulo, como sai também daquele contexto socioeconômico. Não, as escolas vão ricas vão ter e as escolas pobres não vão ter. Não, tá, todo mundo tem o celular que está no bolso da garotada. Sim. E tem mais tecnologia que a nave que levou o cara para a lua pela... Sim. Primeira vez. E a galera está fazendo, existe, está posto. Então a gente tem que começar a quebrar esse paradigma. Sim. E começar a educar para a tecnologia e não educar só com a tecnologia.
No Lidercast 144 temos Daniel Arcoverde e Rafael Belmonte, os jovens empreendedores que criaram a NetShowMe, uma empresa focada na transmissão de eventos ao vivo e que partem agora para conquistar, sabe o que, cara? O mundo. Olha, esse programa aqui foi uma tentativa de fazer uma gravação em vídeo e montar o programa fora do ambiente normal, então ele vai ter uma diferença no áudio, mas o conteúdo é tão bom, cara, que a gente decidiu colocar no ar assim mesmo.
A gente nunca sentou e falou, deu certo agora, mas a gente sempre comemorou as pequenas conquistas. Eu acho que ao longo da jornada tem vários pequenos marcos que são que a gente fala, cara, legal. Primeiro, lembra, vários, por exemplo, primeiro, captação de investimento com o Rodrigo Borges. A gente trouxe o melhor cara de internet que tinha no Brasil para virar nosso sócio, cara. Foi o primeiro momento, a gente falou, isso legal. O dia que a gente trouxe um contrato gigantesco de uma emissora de TV, porra, legal pra caramba. Vamos lá, a gente bateu, deu certo. O dia que a gente
captou... Primeiro contrato B2B.
É, exatamente.
A gente brindou a primeira captação com fundo de investimento. Brindamos. Primeiros 100 mil reais faturados no mesmo mês.
Uhum.
Que imagina, para quem faturou 30 reais, faturar 100 mil reais no mesmo mês. Deu certo.
No Lidercast 145 temos Ana Paula Andrade, CEO de uma multinacional de trade marketing, a Marco Marketing Brasil, que construiu sua carreira passo a passo e fala com propriedade sobre liderança, inovação e a presença da mulher no mercado corporativo.
Ah, né, um cliente, eu conheço tanto do seu negócio que eu posso fazer qualquer coisa para você. E eu não acreditava nisso, falava, não acho que eu posso fazer qualquer coisa, porque o negócio não se sustenta dessa forma, você não consegue ter escala, você não consegue... Sim. Ser eficiente se você vai para esse lado. Então, dessas discussões saiu a história de querer um coaching. E como eu também tinha passado por muita coisa na minha vida pessoal também, até aí já tinha nascido a minha segunda filha, que eu tive já na Marco, e logo depois eu me separei, então eu fiquei sozinha com os dois muito pequenos, a minha filha ia fazer 2 anos quando eu me separei. Uhum. Aí o nadador foi nadar, brincadeira, ele é, nós somos super família. E aí, então acho que juntou um pouco tudo, porque eu não acredito que a gente separa completamente profissional de pessoal. Né? Até nas minhas relações, assim, tanto que eu tenho um monte de clientes que viraram meus amigos e o pessoal que trabalhou comigo, acho que é impossível você separar uma coisa da outra, né?
No Lidercast 146 recebemos Cândido Pessoa, um intelectual, professor no Paradigma Centro de Ciências do Comportamento. Olha, é um papo delicioso sobre o comportamento das pessoas em sociedade. Cara, é fascinante.
O que acontece? Quando você você tem um organismo se comportando e contingente a um determinado comportamento, vamos supor, levantar a mão na sala de aula, ele tem uma consequência sempre negativa, né? O professor fala, lá vem a pergunta idiota. Fala, cara, que não entende nada.
Acabou.
O que, que vai acontecer? Ninguém nunca mais
vai perguntar.
Só que quando você estuda isso direitinho, você vê que além de aquela pessoa não perguntar mais, o ambiente de escola vai começar a assumir as propriedades daquela punição, né? Daquela consequência negativa que ele recebeu. O professor vai começar a ser pareado com essa punição. E o que esse menino vai fazer? Supondo que é um menino, né? O que esse estudante vai fazer? Esse menino vai fazer? Ele vai começar a evitar esses estímulos. Ele vai começar a se comportar para não aparecer na escola. Ele vai começar a se comportar para não precisar levantar a mão, para tentar ser o mais...
Me esqueçam. Esqueçam de mim, que eu não quero incomodação.
Isso.
Lidercast 147, meu amigo Sherlock Gomes, músico, um guitarrista e baixista excepcional, cuja vocação é ensinar. É um papo delicioso sobre música e viver de música, é daqueles que eu adoro.
Mas eu não tive toda essa experiência de quem cresceu ouvindo rock, sabe, os clássicos do rock, assim. Sim. Então, com 14 anos, eu não conhecia Led Zeppelin, não conhecia Black Sabbath, Ozzy, Iron, nada disso, né?
Mas ouvia a guitarra do Pink Floyd.
Sim, mas aquela suavidade, sim, gostosa, né? Não é? Viajante. Então, tive acesso à guitarra porque nessa igrejinha tinha uma guitarra, né? E aí eu, né, peguei a guitarra, gostei, mais macia e tal, e ficava lá também. Mas a experiência foi muito boa, porque naquela época você chegava... Aí o pastor falava para aquela irmãzinha, vem dar seu testemunho, irmã Maria, né? Ela chegava lá, saúda os irmãos capazes do Senhor, eu vou cantar o hino 93, né? E abria a boca e começava a cantar.
Aí você tem que ir atrás.
Putz, cara, você tem que achar a tonalidade, né? Mudar os acordes de acordo com o que ela tá cantando. Então caí nessa...
Improvisação, né, cara?
Um desafio, né? Sim. A palavra que eu queria, assim, um desafio assim de ter que dar conta desse recado e muito rápido, porque fica muito mico, né? Você tá lá na frente buscando assim os acordes, né? A mulher acaba de cantar e você fala, ah, Lá maior, agora eu peguei, né?
No Lidercast 148 recebemos Bruno Busquet, CEO da Tupinic Inn Inside Out Agency e presidente do Popeye Brasil, uma entidade dedicada ao desenvolvimento da atividade de marketing de varejo no ponto de venda. Olha, é um papo com quem está permanentemente medindo o pulso do consumidor olho no olho.
Lá atrás, quando eu comecei, Luciano, como eu te disse, eu vinha pra cá, pra São Paulo, muitas das vezes. E eu tinha 20 anos de idade, eu era muito novo,
sim,
né?
Sim.
Assim, eu era um menino que virou empresário. E aí todo mundo fala assim, ah, mas você tá muito novo pra fazer. Hoje em dia, se você olhar 20 anos atrás, um garoto de 20 anos fazer a empresa, beleza, era muito difícil. Sim. Hoje é fácil, hoje você tem um monte de menino que abre uma empresa tecnológica rápido e fácil. Antigamente não. E todo mundo não, mas ninguém vai te dar credibilidade, você é muito novo, você não sabe como é que faz isso. E eu vivi e falava assim, cara, você tem quantos anos? Aí eu tenho 40. Pensa, quando eu tiver na tua idade, eu vou ter 20 anos de experiência. Olhar pelo lado positivo, sim, é importantíssimo, sim, sim. Isso. Claro. E aí, quando eu cheguei aqui em São Paulo, eu percebi que eu precisava, primeiro, deixar a barba crescer. Porque eu precisava com cara de mais velho. Hoje eu tô tentando esconder a minha barba branca.
Sim.
É verdade, eu tento esconder. Mas assim, eu tive que deixar a barba crescer. Pra poder passar uma serenidade sobre. Porque eu tinha qualidade no que eu tava passando, no que eu tava passando de informação.
Mas era um pirralho. Mas era um pirralho. Um pirralhozinho,
né? E durante muito tempo, desde que eu cheguei em São Paulo, eu tive funcionários muitos mais experientes do que eu.
No Lidercast 149 temos Ronaldo Tenório, empreendedor, que vem lá do Nordeste para mudar a vida de milhões de pessoas com um aplicativo, o Handstock, que ganha prêmios em todo o mundo e está só começando a fazer acontecer. É uma conversa sobre como uma ideia e um grupo de jovens com vontade e habilidade pode mudar vidas no mundo todo.
A gente lançou o aplicativo e com o aplicativo veio uma gigantesca exposição. De uma hora para outra a gente estava nos principais veículos de comunicação, capas de revista, portais de notícia, e a gente estava ganhando um prêmio lá em Abu Dhabi. A gente foi para Abu Dhabi, como finalista de um prêmio da ONU. É como se fosse o Oscar dos aplicativos, né? E chegando lá, cara, só em estar lá já impressionou a gente. Isso era 2013. E eu disse, cara, do meu lado tinha um japonês e outro um alemão. Então, eu disse, a gente não vai ganhar esse negócio aqui, né? E a gente que vinha de Maceió, disse, cara, tá bom demais isso aqui já, conhecer essa turma. E a gente apresentou lá. E a Handtalk foi eleita... o aplicativo da Handtalk foi eleito o melhor aplicativo social do mundo.
Porra.
Foram mais de 15 mil aplicativos inscritos.
Que ano foi isso?
2013.
Cacetada, bicho.
E a gente percebeu que a solução que a gente criou ganharia uma proporção maior do que a gente imaginar. Que o problema que a gente estava resolvendo, não, a gente não estava resolvendo só para o Brasil, que a gente poderia resolver isso no mundo.
No Lidercast 150 temos Ana Letícia, executiva que larga tudo para empreender com um carrinho de pipoca, cara. E que hoje está à frente do projeto Âncora, que vê na educação a maneira mais potente de promover o desenvolvimento social e, por meio dela, formar comunidades de aprendizagem.
Financeiramente estava indo bem, já tinha minha casa, né? Já estava com uma certa estabilidade financeira, e aí você começa a se questionar, né? Foi nesse momento que, assim, eu senti a necessidade de parar e, de repente, casar, de repente, quem sabe, olhar para o lado familiar, que até então não me preocupava com isso. E foi quando eu constituí família, foi aí que eu não me casei, nunca fui adepta do casamento, mas morei junto com o meu ex-marido e nós tivemos simplesmente três filhos.
Três filhos.
Numa sequência. Não vou te dizer que foi exatamente planejado, mas foram todos muito bem-vindos. E nessa época, eu estava numa função de gerente, e na informática acontece muito isso, né? Não sei se é só na informática, mas o gerente, ele tem que estar lá o tempo todo, né? Ele tem que estar lá no horário que o cliente está, tem que estar lá no horário que o primeiro funcionário chega, no horário que o último sai. Então, eu trabalhava muito, muito, muito. Mas eu achava que eu estava fazendo muito bem, eu achava que aquilo ali era o melhor que eu podia fazer pelos meus filhos. O casamento não deu certo, mas assim, até hoje eu tenho um bom relacionamento com meu ex-marido, em função das crianças a gente se fala bem.
Pausa. Levou três filhos para descobrir que não deu certo o casamento.
No programa 151 temos Irineu Toledo, radialista, uma das vozes mais marcantes e conhecidas da rádio brasileira, com uma história fascinante, que passa pela história da rádio AM e FM no Brasil. Olha, é um papo sobre a relação com os ouvintes, e além de tudo, Irineu é meu amigo de fé, meu irmão camarada.
Outro dia eu fui fazer uma palestra pra gente de rádio, contando só as besteiras que eu já fiz na rádio. Eu, graças a Deus, os mestres que eu tive... Os principais mestres foram os ouvintes, seja em relação à ética, seja em relação àquilo que eu tenho que fazer, em relação ao respeito que você tem que ter com quem ouve, né? O quanto eu não sou superior a ninguém com o meu gosto, com o meu estilo, com o meu jeito, sabe, com as minhas opiniões. Então você começa a equalizar, a entender que ao expressar a sua opinião e os seus gostos, você precisa achar um jeito de não ser ofensivo em relação a quem está ouvindo. Porque grande parte das vezes, o maior ignorante era eu. Então, eu aprendi e eu tenho que agradecer as pessoas que tiveram a pecha de ligar para a rádio reclamar de mim, porque muitas delas não reclamaram, mas foram embora, nunca mais voltaram. Essas eu não sei. Mas as pessoas que ligaram para dar uma bronca e me deixaram magoado, chateado, com raiva, não sabe nada, mas me ensinaram a respeitá-las, ao sentido todo que a gente tem que ter para tratar com comunicação, né?
Lidercast 152 tem Lúcia Moisés, escritora, psicóloga e neuropsicóloga. Um papo sobre o comportamento, sobre os desafios psicológicos que impedem que as pessoas façam acontecer.
Eu quero incerteza, eu quero buscar outras coisas, eu quero a complexidade da mente humana. Eu queria a complexidade da mente humana. Como as pessoas, por que, que as pessoas são assim? Por que, que elas agem desta forma? E eu conversava muito, eu sempre fui muito expansiva, sempre conversei muito com as pessoas. Para mim, a interação com as pessoas era mais importante do que qualquer outra coisa. Uhum. Então, eu vi muito sofrimento, eu vi muita coisa que eu não conseguia explicar. E eu pensei, olha, cansei de lidar com dados, vou lidar com gente. Larguei o Banco do Brasil pela segunda vez.
Você pediu para sair?
Pedi.
Tava com quanto tempo de casa? 15 anos de casa?
20 anos.
20 anos de Banco do Brasil.
20 anos.
Aos 40...
48, mais ou menos.
Aos 48 anos de idade, depois de 20 anos de Banco do Brasil, você resolve que vai sair.
Resolvi que certo. Não queria mais.
No Lidercast 153 temos Rafael Bernardes, empreendedor de TI, que capacita outros profissionais de TI para se tornarem empreendedores. Cara, quando a turma de TI dominar todos os atributos do empreendedorismo, esses caras vão mudar o mundo.
Fiz o processo seletivo da Microsoft, ok? Não passei, mas fiquei muito tranquilo que não passei. Um amigo meu, que hoje é amigaço meu, passou e tal... E eu fui acompanhando, mas eu fui empreendendo. Falei, tentei uma vez, não consegui. Mal sabia eu que eu ia ser chamado duas vezes seguidas, na outra ia rejeitar. No futuro eu ia ser chamado duas vezes e eu rejeitei por querer, não quero. Enfim, mas nessa época eu falei, não, tudo bem, eu vou seguir em frente e tal. Vou seguir minha empresa. Fomos crescendo e tal, peguei contratos legais, coisas boas, interessantes. O meu problema que eu quebrei foi o contrário. Eu não quebrei por falta de dinheiro. Eu quebrei por excesso de dinheiro com pouca mentalidade. Com 20 e poucos anos, eu tava gastando um cartão R$20.000 naquela época. Porque eu tava entrando dinheiro, eu tava gastando tudo. Fazia de tudo. Comprar carro, comprar aquilo. Aí quebrou. Porque eu não soube gerir o meu dinheiro.
Sim.
Entendeu? Quebramos, teve que fechar a loja. Teve até uma acusação contra a minha esposa, que ela é dona da loja, né? A gente quebrou junto. A gente tava fazendo as coisas meio junto. E a loja dela é de cartucho, não tinha falado, no centro da cidade. Era, na época, um bom filão. E chegaram até a ameaçar de prendê-la, tal. Perdi tudo. Aí vai um amigo dá tantos mil pra ajudar, outro, a minha mãe dá tantos pra ajudar. E mesmo assim, fiquei devendo por uns longos 2-3 anos pra pagar tudo. Entendeu? Aí reduz tudo, vai low profile. Aí vou eu morar de favor na casa da minha mãe, um ano. Depois morar de favor na casa da minha sogra, um ano. Até reestruturar.
Lidercast 154 temos Diógenes e Michele Cezila, empreendedores brasileiros que se mudam para os Estados Unidos com uma mão à frente e outra atrás. E hoje são donos da Top Clean, um empreendimento em Baltimore, cumprindo o sonho de milhares de outros brasileiros.
Eu desestabilizei por um bom tempo emocionalmente. Foi muito difícil para mim.
Imagino.
Foi muito difícil. Até que num ponto, tipo... Eu falei, tipo, a casa caiu mesmo. E daí no segundo ano eu já tava voltando mais na ativa, sabe? Eu tava engrenando mais. Porque no primeiro ano eu falava, não, eu tenho que ir também, eu quero ir também. Corri atrás e ele falou, não, não é tempo ainda, vamos devagar e tal. Daí depois que eu, tipo, desliguei dessa ideia, falei, ah, tá bom. E daí eu comecei a falar assim, quer saber de uma coisa? Eu vou cuidar de mim. Eu tenho que estar bem comigo mesma, eu tenho que estar bem aonde eu tô. Quando eu comecei a curtir tudo que eu tinha, e tava vivendo intensamente, eu tava numa das melhores fases da minha vida. Daí ele falou assim, por que você não tenta o visto? Eu falei, ah, tá bom. Tentar o visto? Pensei comigo, se pegar, pegou, se não pegar, também tá ótimo. Tô tocando minha vida aqui.
E a ideia era assim, olha, se você pegar o visto, beleza, você vem pra cá, a gente casa... E aí você muda de status de visto, porque o meu visto dava a opção para ela ser dependente do meu visto, depois de casado.
Você pegou o teu visto green card?
Não, é um visto chamado R, é o de religioso.
No Lidercast 155 temos Emílio Costa, servidor público de carreira que, a partir das dificuldades de mandar um filho para estudar nos Estados Unidos, escreve um livro com o caminho das pedras. Um papo sobre carreira no serviço público e sobre o orgulho de ver um filho fazendo acontecer lá no estrangeiro.
O livro chama Como Ingressar numa Universidade Americana e a Diferença que Isso Fará na Sua Vida. A Diferença que Isso Fará na Sua Vida é um subtítulo, né? Sim. Porque eu vi isso no meu menino, né? Uhum. Eu vi a diferença que ir para fora, ir para uma universidade americana, eles têm um senso de responsabilidade lá, Luciano, incrível, você sabe disso, você estudou lá.
Epa, ficou curioso, é, cara? Então você tem duas opções. Se assinar o cafebrasilpremium.com.br, você pode baixar a temporada completa com os 16 episódios já, imediatamente. Se não assinar, cara, vai esperando aí, ó, um episódio por semana. Depois de 16 semanas, você terá ouvido todos. O Lidercast mantém parceria com a WeWork, um ambiente fantástico com espaços de trabalho privados ou compartilhados, que ajudam a criar um mundo onde você pode ter uma vida e não apenas um trabalho. A WeWork é um lugar onde você entra como um indivíduo eu, mas se torna parte de um grande nós. WeWorkBR.com. E assim então, ao som do tema do Lidercast, que encerramos mais uma edição do podcast Café Brasil, com o ilustrado Lala Moreira na técnica, a polida Cissa Camargo na produção e eu, que a cada temporada enriqueço intelectualmente, Luciano Pires na direção e apresentação. Estiveram conosco o ouvinte William e os 16 convidados da temporada 11 do Lidercast. Este é o Café Brasil. De onde veio esse programa tem muito mais, especialmente para quem assina o cafebrasilpremium.com.br. Gostou do conteúdo do Café Brasil, hein? Já pensou ele ao vivo em sua empresa? Acesse lucianopires.com.br e conheça minhas palestras. Quem assiste, não esquece. Mande um comentário de voz pelo WhatsApp no 11 964294746. E também estamos no Telegram com o grupo Café Brasil. Para terminar, uma frase de Fabrício Carpinejar, certamente inspirado na fábula do Menino e o Lobo e que tem tudo a ver com liderança e empreendedorismo. Se você transformar qualquer incômodo em drama, quando o seu sofrimento for sério, os amigos não vão acreditar.
Café Brasil.
Ajuda os vós.
Há 15 anos em seu coração.